Amém? Deus abençoe, então, tenham todos um bom dia, uma boa manhã, né? E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Deus abençoe, então, mais uma vez, e que nós possamos agora, né, fechar o nosso encontro de casais, se bem que, às vezes a gente gostaria de fazer uma coisa mais romântica. Né, muitos casais às vezes vêm pensando, é uma coisa assim mais romântica, tal, etc. Mas aí nós, a orientação que eu creio que Deus nos deu foi para falar mais francamente, em vez de enganar, iludir, mentir. Então, eu creio que Deus quis falar mais francamente conosco, abrir os nossos olhos, etc., tal, para que a gente, vamos dizer assim, tenha mais condições de enfrentar, de suportar o mundo que nós estamos vivendo. Amém? Então, preparar os casais, preparar as casas, as famílias para viver uma época de extrema dificuldade que nós estamos vivendo. Então, é melhor a gente encarar a verdade do que ser iludido e acaba sofrendo mais. Amém? A ilusão é o engano, né, dos sentidos. A ilusão é uma coisa assim que você pensa e é enganado. Você pensa que é uma coisa e não é. Então isso que é a ilusão. Você imagina uma coisa e não é. E nós vivemos de sonhos, nós vivemos de, nós gostamos muito, preferimos, às vezes, a ilusão do que a realidade. E Jesus falou o contrário. Jesus disse que a verdade seria melhor. É melhor que nós falemos a verdade um ao outro. Ele falou, fale a verdade um ao outro. E ele veio exatamente para isso, para abrir os nossos olhos e nos falar a verdade. Mesmo que isso venha, às vezes, a nos contrariar, a nos ofender, a nos entristecer, mas a verdade liberta você. E a ilusão te escraviza, a mentira te escraviza e a verdade liberta. Se nós tivéssemos tempo suficiente para detalhar, coisinha por coisinha, falar bastante sobre a concupiscência, vocês iam ver a verdade em relação à concupiscência, quer dizer, a verdade em relação ao ser humano. Ele é concupiscente, não é? Ele tem isso na carne, no corpo, a concupiscência. Mas nós não tivemos tempo, nós fizemos uma apanhado superficial a respeito da concupiscência. Agora, que cada um depois vá em casa, se quiser, pensar mais, meditar mais a respeito da concupiscência. Assim? Falamos também a respeito de uma questão que é muito complicada e muito, muito questionada, essa questão do divórcio, da separação, se casa, se não casa, se pode casar, se não pode casar, aquela coisa toda, né? E tem, às vezes a pessoa vive oprimida, vive mal por essa questão. Questão de não saber. Então, pega, a verdade é essa. Se você quiser enfrentar, se você quiser fazer, cada um tem liberdade de agir, cada um tem liberdade de proceder da forma como ele achar melhor. Mas desde que você saiba qual é a verdade. Qual é a verdade em relação a isso? Ontem mesmo algumas pessoas me procuraram, uns com problema, outros com outro, né, etc. E tudo relacionado com isso, com essa questão de pode casar, não pode casar, enfim, é a carne pelejando, querendo sobreviver, querendo um lugar ao sol, né? E o outro, a gente tem uma ilusão, a gente imagina uma coisa e a realidade normalmente é outra. Então seria muito melhor se nós, como Jesus falou, conhecêssemos a verdade. Facilitaria muito para a gente, né? Qual é o motivo, por exemplo, da velhice? O motivo do cabelo branco, semblante caído, etc. tal. É a desilusão, o sofrimento. São os enganos, as aflições. É isso que nos envelhece. As enfermidades que a gente adquire a enfermidade por causa disso, por causa do sofrimento, pecado. O pecado gera tudo isso. A ilusão é muito grande. Vocês concordam? A ilusão é muito grande. Como nós gostaríamos? Mas aí, por que não, então, aceitar a verdade? Qual é a verdade? A verdade é que não tem jeito de viver bem no mundo, não existe felicidade no mundo. É verdade. Pode chegar aqui e enganar vocês, colocar na mesa, acender uma vela lá, como nós falamos, e botar lá uma coisinha para poder iludir, enganar. Quando você virar as costas, chegar em casa, você vai ver que é outra coisa, né? Não é assim? Uma vez uma mulher fez uma declaração em público lá na comunidade uma vez. Ela falou, o marido até deu problema sério lá, porque ela falou: o meu marido aqui, ele é um santo, lá em casa ele é um demônio. Aqui ele é um santo, mas lá em casa ele é um demônio. E depois esse casal acabou se separando mais tarde. Então, tá aqui, a gente jura mil coisas, etc. tal. Aí quando você vai, a realidade é outra. Amém? Todo mundo tem dor de barriga, todo mundo vai no banheiro, entendeu? Se não fechar a porta, é aquele desastre. Então, todo mundo é a mesma coisa, gente. Todo mundo é do mesmo jeito. E não existe. E não existe. Mas você A ilusão, qual que é a ilusão? É o engano do sentido. É você imaginar uma coisa que na verdade é outra. Existe felicidade? Eu não vejo nenhuma assim, eu não vejo nada nas escrituras que nos dá esperança de a gente ser feliz aqui não. Aqui não, aqui não. Fala assim, no mundo tereis aflições, o mundo é mau, né? O mundo está reservado para o fogo, destruição. O mundo é isso, é aquilo e tal. E aí você vai ver, o que é o mundo? Somos nós. O mundo somos nós. Né? Às vezes nós construímos aquele castelo, construímos aquela coisa bonita, tal, etc, tal, pensando, não, vai dar tudo certinho. E não dá. Na verdade, não dá. Então, eu acho e eu acredito que, como Jesus falou, é melhor você encarar a verdade, porque o que vier, hã? Tá bom. Se eu posso dormir hoje, eu vou aproveitar, vou dormir bem hoje. Né? Por isso é que a gente fala a questão do casamento. O jovem casou. Você tem que aproveitar correndo. Rápido. Vem, filho? 3, 4 vezes por dia. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar logo. Porque depois vem a verdade. Vem depois. Entendeu? A verdade vai aparecendo depois, com a idade, com os problemas, saco cheio. Né? Quem que não enche o saco? Quem que passa o dia inteiro, a vida inteira, e não enche o saco? Então você está de saco cheio, mas você não está em condições de fazer nada, não. Não é não? E aí, outras coisas vão surgir. Então essa coisa precisava de ser uma coisa assim, bem natural. Bem natural. Deu? Não deu? Não deu. Né? A questão começa a gerar outros tipos de coisas, outros tipos de problemas. E aí, amém? Aproveitar o dia de hoje, porque amanhã pode mudar totalmente a coisa. Hoje, aproveita hoje. Hoje você pode ter um marido bom, amanhã você não sabe. Hoje você pode ter uma mulher boa, sadia, tal, etc. E amanhã? Você não sabe, então aproveita o dia. Viva bem o dia, trata bem o dia, come bem. O Vitor fica ali, né, perturbando a Marcela. Viu? Mas é verdade, gente. Eu me arrependo. Assim, o quanto eu joguei fora, desperdicei o tempo que eu poderia ter vivido bem. O tempo que eu poderia ter aproveitado uma coisa, aí depois passa, você quer viver aquilo, depois não é mais hora, não é mais tempo, não é mais dia. Encara a verdade. Conheça a verdade. Procura saber qual é a verdade. Em relação a tudo. Qual é a verdade em relação a tudo? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo. Vamos ver aqui alguns versículos interessantes. A gente sabe que o diabo, ele é o pai da mentira, mentiroso, desde o começo. E ele é o Deus desse século. E ele vive aí enganando, iludindo, mentindo para a gente. E a gente aceita a mentira, né? fica procurando para chegar o dia que nós vamos poder viver, e não vamos. Nós não estamos no mundo, com certeza, para poder, senão de passagem. Nós estamos indo lá no céu. Aí sim, né, quando nós estamos num mundo de injustiça, um lugar onde não tem justiça, não tem justiça, como é que vai poder existir felicidade num lugar onde não tem justiça? Onde as coisas são injustas, são... ontem eu vi pelo jornal, assim rapidamente, passando, em São Paulo, dois rapazes, pegaram a moto, jovem, ainda, eles não são muito jovens, 30 e tantos anos, certamente eram casados, mas aquela ilusão, certamente os dois gostavam de moto, e compraram, cada um comprou uma moto, daquelas pesadas, aquelas motos bonitas, pesadas, tal, e etc. E saíram os dois, feriado, passeando, tranquilo. A intenção deles era fazer um passeio, os dois, devagar de moto. Né, passam dois meninos lá, dois jovens, um menor, o outro já era de maior, e assaltaram os dois, para tomar as motos. Eles deixariam a motinha deles e levariam as duas motos. Duas motos, daquelas encardidas mesmo, aquelas motonas mesmo. E um entregou a moto. O outro reagiu, não queria entregar a moto. O que entregou a moto disse o seguinte, que ele tinha o seguro da moto. E o que não entregou a moto é porque não tinha seguro da moto. Ele certamente se esforçou a vida inteira para poder ter aquela moto, né? E foi morto. Então, o que ficou, o companheiro que ficou desolado, sentado lá no meio-fio, lá num determinado lugar lá, você vê que dó, fazia dó de ver o estado daquela pessoa. Então, qual a conclusão que a gente chega? Você vive num mundo onde você precisa fazer seguro, onde você precisa, para dormir você tem que fechar não sei quantas portas, você tem que colocar muros altos, correntes e etc, para se proteger. Como é que você vive num mundo desse? Feliz? Como é que você pode viver bem, tranquilo, né? Num mundo desse? Onde você não tem liberdade, você não pode sair, você não pode passear. Então, o sonho nosso é ter uma família, é ter filhos. O sonho nosso é viver bem. Eu também gostaria. Eu sei que todos vocês também gostariam. Mas eu pergunto, é verdade? É? A gente pode sonhar dessa forma? Aí, quanto mais ilusão nós tivermos, maior será a decepção, gente. Maior será a decepção. Então, o conselho que eu quero dar para vocês, procura fazer, viver bem hoje, tá? Daqui a pouquinho tem um almoço, tem uma almoça, e chega em casa, se der para dormir, dorme, porque se você não dormir hoje, amanhã, pode ser que você não consiga. Entendeu? Então, deu para dormir hoje, dorme hoje. Não fica planejando nada para o futuro, porque nós não temos futuro nesse mundo, não. Nós não temos, não. É hoje, agora. Entendeu? Vocês concordam com isso ou não? Às vezes... se vocês não concordam também, fica à vontade, viu? A minha, eu de acordo com o Evangelho, de acordo com o que Deus nos ensina, que Jesus disse, ó, o céu e a terra passarão. O que não passa é a verdade, a palavra de Deus. O que não passa é a verdade. A verdade é essa. Quer saber a verdade? A verdade é essa. Essa é a verdade. Mas se você quiser, saiba, quiser arriscar alguma coisa, você arrisca, mas sabendo que você não pode esperar e confiar naquilo. Quem sabe se amanhã vai ter saúde? Quem sabe se amanhã vai estar de pé? Ver bem hoje, procurar fazer as coisas direitinho hoje, né, se relacionar bem hoje, porque um dia que você vive mal, você perdeu. Ele não volta. Um dia que você viver mal, você não compensa. Não compensa viver mal. Amém? Se alguém tem alguma coisa contra o outro, procura resolver o mais rápido possível, porque não compensa viver mal. É isso, Tony? Deus fala assim, ó, tendo o que comer e vestir, estejais contente. Isso mostra que Deus, ele quer o nosso contentamento, a nossa satisfação, o nosso prazer, etc. Mas, se eu posso hoje estar feliz, estar contente, eu tenho que aproveitar hoje. Amém, gente? Faz tudo que você puder fazer para ser feliz hoje. Eu fico olhando aqui, é como se eu estivesse vendo vocês em casa, é como se eu estivesse vendo vocês em casa. Às vezes, por causa de uma bobagem, a gente estraga o dia. Às vezes, por causa de uma bobagem, você se arrebenta com um dia, uma semana, e às vezes até mais, magoa. Pessoa fica magoada, triste por um longo tempo. Então, João 14. João 14. Versículo 14. Vou só mostrar alguns versículos só para vocês verem a importância que é. João 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Uma pessoa turbada de coração é uma pessoa triste. É uma pessoa contrariada, ela está preocupada, está turbada, né? Deus fala, não compensa, não compensa, não turbe, não permita que o seu coração seja dessa forma. Não se turbe o vosso coração. Acredita em Deus. Mas aí que está a grande dificuldade nossa. É de acreditar em Deus, de esperar em Deus, de confiar em Deus. Aí que está a nossa grande dificuldade. Parece que a gente prefere ficar com o coração turbado, angustiado, do que confiar em Deus, do que esperar em Deus. Amém? Então, se o marido chega e fala, né? Meu amor, vamos amanhã, vamos fazer isso, vamos não sei o quê, desenha uma coisa bonita. Aí o marido fala, não, meu, deixa de que tá mesmo, tá bom, não vou mexer com nada, não. Né? A mulher fica contrariada, a mulher fica, às vezes, reage de forma estranha e tal. Aí obriga o homem, a concordar. Ela é pressionado. Normalmente o homem que tem um pouquinho de inteligência, fala, o que adianta eu brigar com ela? O melhor é, então, tá bom, minha filha, o que você está querendo? Né? É, então tá, então vamos fazer do jeito que você quer. Então vamos fazer do jeito que você quer. É o certo? É? E é assim que tem que fazer? Que jeito que tem que fazer então? O que você faz? Quando a mulher te pressiona para fazer uma coisa e você não consegue convencê-la e acaba tendo que fazer o jeito que ela quer. Hã? Então, pega o microfone. Pega o microfone, então.
Falou que tem uma questão e ela quer mudar alguma coisa, por exemplo, lá na casa. E você não consegue convencer ela.
Aí você argumenta. Isso. Argumenta que não é hora, argumenta que não está em condições, argumenta que está. E aí, mas pressão daqui, pressão dali, acaba você.
O que o senhor falou, você acaba tendo que fazer. Então é isso que você faz.
Isso.
Mas, no caso, você vai. Eu entendo o seguinte, você vai analisar. Se eu não tiver a condição de fazer. Eu não vou fazer, não. No caso, você vai.
Você acha que. Aí o Silvio pega e não faz. O que vocês acham? Aí ele pega e não faz. Dá lá pro Toninho, ver. Não, vamos poupar o Toninho, Aqui, ó, dá pro Léo. As mulheres. Vamos ver. Vai.
Amém. Eu...
Existe esse caso? Existe isso?
Existe. Muito, muitas vezes.
Muitas vezes?
Muitas vezes.
É. Então vai.
Geralmente eu não faço.
Hã?
Geralmente às vezes eu não faço.
É?
É, o que ela quer. Depois ela acaba compreendendo que foi o melhor. Ficou um pouco contrariada, né? Mas eu não sei se é o certo, vamos ver.
É. Você consegue, às vezes, contornar. É, aonde que você tem aprendido essa arte?
É lá em Araguaína.
Aonde, né? E tem mais uma coisa. Será que todas as mulheres têm a natureza da Jade?
Tem umas que é melhor.
É. Entendeu? Então esse que é o maior problema. Porque o Léo tem conseguido isso, vamos dizer, graças a Deus, né, que Deus abençoe, que eles continuem assim, etc. Eles vão conseguir chegar longe. Mas será que o Marquinhos ali consegue isso, Marquinhos? Fala para o Marquinhos.
Vou chegar no Marquinhos aí.
É, irmão, é difícil, consigo não.
Não?
É, falo não a primeira vez, não a segunda, não a terceira. Quando é feio, eu tô lá onde ela quer, do jeito que ela quer. Não adianta, não. É difícil.
É.
Se não for, aí depois aí arruma confusão por muitos dias.
Ah, né? Deus me livre, né? Mas por quê? Porque existe vários tipos de cobra.
Eu vou apanhar.
Existem vários tipos de cobra, entendeu? Tem umas que você pode pegar nela e tal, enrolar no pescoço. Cuidado. Cuidado, porque às vezes numa enrolada dessa ela, né, enfoca você. Mas tem, né, a jararaca, jurucuçu, cascavel, cobra coral, Entendeu? Então, a natureza de uma não é a mesma natureza da outra. Então, Deus recomenda ao homem prudência. Por que que o homem precisa ser? Buscar mais a Deus para adquirir sabedoria, prudência, né? Porque não é pela força, não é, com rebeldia, não é com maldade que você vai resolver o problema. Então, se Deus deu a você uma cascavel, entendeu? De guiso. Deus deu para você uma jararaca. Então, você vai ter que saber como é que você contorna a situação. Nem todo mundo tem uma jibóia, como é o caso do Léo. Né? É não, Marquinhos? Mas o ideal seria realmente que a gente tivesse sabedoria, tivesse muita prudência e etc., para poder chegar e convencer, assim, sensibilizar, mostrar sem briga, sem confusão, sem contenda, sem nada. Porque se for necessário, eu acho que o Marquinhos tem razão. Eu acho que o Marquinhos tem razão. Porque a verdade é a verdade. Deus fala, conheça a verdade, faz a verdade. Pratica a verdade. A verdade é, se alguém te obriga, faz. Se alguém te obriga, faz. Não interessa se é mulher, se é filho, se é... Eu fui obrigado a fazer. Eu fui obrigado a fazer. A lei de Deus nos manda, então, dizer, fazer o quê? Foi obrigado a fazer? Faz. E você que vê o outro fazer, não julga. Fala, nossa, ali, ó, o Marquinho, tudo que a mulher quer, ele faz. O Vitor, a mulher dele faz dele o que quer. Aí, a gente fala, e depois aquilo está acontecendo também com a gente. Não é fácil, não é fácil, não é? Quem tem o telhado, pegar? Telha de vidro, não é? Porque você sabe, que pode acontecer com a gente. Deus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vou loteria dito. Vou preparar-vos lugar. Na verdade, se alguém me obriga aqui, ou se eu tiver que fazer uma coisa, eu vou fazer aqui feliz, tranquilo. Eu vou procurar fazer da melhor maneira possível. Sabe? Para mim sofrer menos. Para mim, tá, eu vou sofrer. Porque, na verdade, eu estou esperando uma casa que Deus está construindo para mim no céu. Eu não quero atrapalhar a minha construção lá no céu, não. Eu não quero atrapalhar. Eu não quero atrapalhar. Amém? Se eu souber viver, apesar de eu ter do meu lado um filho, apesar de eu ter do meu lado a esposa, eu preciso saber viver. Eu. Independente dela. Ou independente dele. Você precisa saber viver. Independente dele, independente dela. Qual dos dois vai ser colhido primeiro? Qual dos dois vai ficar para depois? Quem vai sair primeiro? Amém? E quem que sabe? Ninguém sabe. Então, é independente. Você vai viver independente do seu marido, apesar de estar unidos numa só carne, num só espírito, etc. Mas você, uma hora, vai sair. E o outro vai ficar. Dificilmente os dois vão juntos. Amém? Corri a carreira que me foi proposta. A mulher vai falar isso. Combati o bom combate, etc. Tal. Sofri o dano, sofri a injustiça, andei a segunda milha, eu tenho a consciência tranquila, vivi bem com o meu marido, agradei, fiz, amém? Eu estou pronta, com a minha consciência tranquila. E se o homem não estiver, problema dele. Ou se ela não estiver, problema dela. Se nós aplicarmos essa regra, será que nós vamos conseguir viver bem? Claro que vai. Sabe por quê? Não havendo maldizente, não tem contenda. Não tem contenda, não tem briga, não tem confusão. Não havendo maldizente, não havendo a lenha, o fogo apaga. Né? E se nós insistirmos em fomentar uma coisa que está só dando problemas, só está gerando confusão, e você ainda fomenta aquilo, se você ainda põe lenha naquilo, claro que não vai ter fim. Amém? Vocês concordam? O que, que nós estamos falando aqui? Qual que é a nossa intenção? É que vocês vivam bem. É que vocês vivam bem. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do jugo, que nós um dia, numa reunião de casais aqui, nós falamos isso aqui e eu acho que ajudou bastante. Jugo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É muito difícil a gente conseguir a liberdade. Muito difícil a gente conseguir a liberdade. Quando o homem ou a mulher, quando vocês conseguem a liberdade, aprendeu a viver. Eu confesso a vocês que eu vivi muito tempo de uma forma errada. E graças a Deus, eu, a partir de um determinado momento, eu adquiri de Deus uma graça, que foi o quê? Essa liberdade. Eu me libertei da minha mulher, eu me libertei da minha esposa. Olha que coisa esquisita, né? Mas é verdade. Eu me libertei dela, e ela de mim. E nós vivemos, aí que nós fomos viver bem. Interessante, aí é que nós fomos viver melhor. A gente vivia mal demais. Amém? Havia paixão, havia não sei o que, havia isso, havia aquilo, etc. Pá, pá, pá. Ciúme para dar e vender. Entendeu? Ciúme de matar. É assim por diante. Isso é vida? Não é vida, gente. Isso não é vida. Nossa. O homem que não trabalha sossegado, com medo da mulher tá pulando o muro, com medo da mulher, né? O homem que não tem liberdade para poder fazer as coisas, tem que estar vigiando. A mulher que não, que morre de medo e tá, tem que estar fiscalizando celular do marido e tal, não sei o quê, tem que estar olhando se aonde e ver se tem batom na camisa e tem que estar cheirando o trem. Isso é vida. É um inferno, você perde até o sono. Uma vez eu estava dirigindo numa Kombi, eu daqui a Milton ali, nós estávamos dirigindo ali, passando ali na Vila Nova, na Praça Boa Ventura ali, Aí quando estava passando assim, perto do sinal, eu levei um tapa. Pá! Levei aquele susto quase que aí, o amigo, está ficando louca? Eu, né, encostei a Kombi lá, porque o que aconteceu? Você pensa que eu não devia olhando lá para aquelas... Tinha uma janela lá de um prédio, que é o prédio do Gilberto Marx, onde morava lá umas companheiras. E as mulheres parece que estavam lá na janela lá. Mas eu, por Deus, que eu não estava olhando. Eu não estava olhando. E levei aquele sopapo. Né? Então, é claro, tem hora que você até merece levar um tapa mesmo. Mas a maioria das vezes, ou então, mesmo que seja verdade, isso não é vida. Isso é escravidão. Isso não é vida. Se você tiver que viver vigiando, cercando, policiando, se você não tem liberdade, não sabe... Não. Isso, tem alguém aqui que tem esse problema? Tem alguém aqui? Não, né? Ninguém tem esse problema. Graças a Deus. Né? O ciúme é um negócio, ele mata, o ciúme mata, ele cria fantasias, o ciúme cria coisa que você não imagina, começa a vir, o espírito, os demônios, os espíritos, tem de ciúme, de isso, daquilo, etc, tal, e age dessa forma. Aí de repente, o homem fica até, ele não tem liberdade nenhuma. Ele fica com medo dentro do carro, cheirando. Às vezes tem alguma coisa errada dentro do carro. Porque quando a mulher entra, é um perigo. É um perigo. Aí, de repente, vem alguém de sacanagem, põe um trem lá dentro do seu carro. Aí, pronto. Está desmanchando a coisa toda. Ninguém aqui acha que não tem esse problema de ciúme, não. Tem? Precisa libertar. Nós precisamos libertar disso. Então ele fala aqui, ó. Estais, pois, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, diz assim, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Jesus te libertou. Você de novo quer? Né? E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Graças a Deus. Você não vai, sabe o que você vai falar? Graças a Deus, eu me libertei disso. Graças a Deus, eu não tenho mais. Pede a Deus, Senhor, me liberta. Pronto. Sofre demais. Dói. Machuca. Mata. As pessoas chegam a cometer coisas absurdas por causa disso. E nem sempre com razão. Amém? Pede a Deus, então, porque o jugo, o que é o jugo? Aquele negócio que põe lá no boi, né, que todo mundo já sabe o que é, aquela canga, que chama canga, canga? Põe no boi. Normalmente, você põe a canga em dois de cada vez, né? Como é que chama aquilo ali? Junta. Cada junta de boi, você coloca uma canga, aquilo ali que é o jugo. Você tem que escolher dois animais mais ou menos no mesmo poste, na mesma altura, na mesma capacidade de andar, locomover, etc., para que o jugo não fique desigual, não é? Não fique torto. Então, um homem ciumento demais, o jugo fica desigual, machuca o pescoço do outro, e traga. Se você virar o contrário, também é a mesma coisa. A mulher é ciumento, ou o homem é ciumento, ou tudo é errado, ou então tudo, às vezes, faz mal, e aquela coisa toda. É um mal terrível. Aí o jugo fica desigual, machuca, quebra o pescoço do outro. E às vezes a pessoa pensa que ele não, eu graças a Deus, porque o homem é muito besta. Não, eu não tenho esse negócio. Ah, não tem? Mas como que não tem? Né? E fica viciando, olhando e tal, etc. E qualquer coisa ele sente. Você precisa de libertação. Libertação, você precisa de liberdade. Pede a Deus. Busca a sua libertação. Então, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque pior é achar, pensar que não tem. Não tem. Lá em casa não tem isso. Amém? Lá em casa não tem isso. Amém? Tem. Se não tem, ótimo. Graças a Deus. Na sua casa tem esse problema, filho? Não, graças a Deus, né? Funciona como um relógio, né? Lá na sua casa, checa. Tem isso? Muito? Pois é. Não seria bom? Agora, presta atenção, por exemplo, você ministra, você tem que servir a igreja, você tem que, às vezes, orientar, etc. E preso, escravo do quê? Escravo do quê? Escravo do pecado. Porque isso é pecado. Isso é pecado. E você é escravo do pecado. Lá na sua casa tem esse problema, Bertinho? É? Tem? É bom para vocês? É bom? Traz felicidade para vocês, viu? É. Engraçado que às vezes a pessoa às vezes a gente tem ciúme, às vezes tem uma mulher feia para danar. Velha, derrubada e tal. Mas tem ciúme, rapaz. É na lata velha. O troço dele, mas ele tem ciúme, sabia, meu? E a velha sofre, às vezes, por causa disso. A questão do ciúme. Não é porque é novo, não é porque é bonito, não é porque não. É espírito, gente. É espírito. Espírito. Isso faz um mal danado. Quando a pessoa liga, telefona, você não atendeu, onde é que você estava? Você não atendeu, onde é que você estava? Pô, eu sou obrigado a atender o telefone seu? Quando você atende, tem que... Pega o telefone, por quê? Porque ela já sabe. Já sabe que quando ele chegar, ou então quando ela chegar, o pau vai cair a folha. Eu liguei e você não atendeu. Onde que você estava? Ou não tem isso? Tem isso? Aí, você está livre, liberto, ou está na escravidão do pecado? E as outras coisas, pode ser boas para você? Se o diabo te mantém preso ali, naquilo, o diabo te mantém preso ali naquilo, as outras coisas, Livinha, tudo ficam prejudicadas. Tudo fica. Então nós precisamos soltar as cadeias que nos prendem, seja ela qual for, se for ciúme, se for isso, for aquilo, etc. Orgulho, inveja, vaidade demais, etc. Tem isso. Tem mulher que é 20, não estou falando só das mulheres, né? Mas não é só das mulheres. Mas tem, daqui um pouquinho eu vou falar dos homens. Mas tem mulher que é 24 horas por dia. Às vezes rastreando o marido. A ver o que está fazendo, o que não está fazendo. Já outras, não ligo para não largo o marido totalmente à vontade, o coitado não come. Entendeu? É de um extremo ao outro, de um extremo ao outro. Às vezes, também isso não é liberdade. Muito pelo contrário. Preciso que haja jugo. O jugo precisa ser igual. Aí tá, o homem chega, né, e não tem mulher. Não, estou com preguiça. Não, estou cansado. Não sei o quê, etc. E que tem... E o bicho fica no seco. Uma semana, duas semanas, então, às vezes até esquece. Né? Esquece da coisa. Está certo? Não está certo. Então vamos ver o que está acontecendo. Qual é o problema? Qual é o problema? Está bem? Entupiu? Como é que está? Alguma coisa, então conversa entre a cor, porque não é normal. Então não é normal. Conversa para poder saber o que está se passando. Então é o que eu estou falando. Toda a escravidão nossa, tudo que faz com que o jugo fique desigual, não está certo. O jugo está desigual. Você pode chegar para a mulher e já dá um toque, né? Fala, Paula, eu estou sentindo que o jugo está meio desigual. Está doendo meu pescoço aqui. Qual é o problema? Porque aí eu posso sensibilizar com o problema dela. Nós estamos falando, no caso, dela. Depois nós vamos virar para o lado dos homens, né? Então, você pode sensibilizar com o problema dela. Ah, é um problema disso, daquilo, saúde, etc. Porque às vezes você não come... Não come nada, nem ela, nem as coisas em casa, né? E vai ficando. Aí tem que lavar uma coisa, é ele que lava. Tem que uma pia, é ele que tem que fazer. Se tem que ajeitar uma coisa, é ele que tem que fazer. Por fim, ele faz tudo aquilo para poder evitar. Mas aí eu pergunto, como é que está o jugo? Está igual? Estão vivendo bem? Não estão. Não estão vivendo bem. Está desigual, gente. Às vezes a gente mascara, né? Mascara o problema. Sorriu, tal, quando aparece em público, aparece sorrindo, tal, certo? Mas você está simplesmente enganando a você mesmo. Você está... É uma ilusão. A verdade é outra. A verdade é outra. A verdade lá em casa está sendo outra. O jugo está desigual. Amém? Em relação ao homem, a gente já está quase encerrando, mas vamos ver, em relação ao homem. Uma das falhas enormes que tem o homem. O homem tem problema de ciúme? Às vezes mais do que a mulher. E o ciúme do homem é diferente da mulher. O ciúme do homem, ele é mais perigoso, ele é agressivo, ele é violento. Amém? O ciúme do homem é pior. É pior. A gente está lá na cidade, assim, tá, ele está trabalhando, está lá não sei aonde, ele lembra, vem na cabeça dele. Três horas tarde. Né? Uma hora boa. E vem feito doido, batendo tal, não sei o que tal, porque pra, a gente chega em casa para surpreender, larga o serviço, larga tudo, larga o doente na cama lá e corre, porque ele desconfiou, ele está desconfiando que está acontecendo uma coisa assim, etc. Acontece isso. Eu sei de casos dessa natureza. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci pessoas assim. Amém? Então, gente, tudo isso faz com que Deus tenha razão em relação a nós. Isso é vida. Então, nós já estamos num mundo difícil demais da conta. Num mundo complicado, do jeito que é. Então, vamos arrumar um jeito de viver melhor. Vamos arrumar um jeito de viver melhor. Outra coisa que o homem erra muito. O que, que é? Às vezes é o lado da mulher, às vezes é o lado dele. Tem um homem que é muito homem, muito macho. Né? Estúpido. Grosseiro. Tá. Igual aquela... Deita aí que eu vou te usar. Pois é, tem homem assim até hoje. Até hoje isso é coisa lá do tempo da pedra, mas tem homem até hoje assim que acha que tem que ser assim. Isso é um absurdo. É um absurdo. As coisas não funcionam dessa forma, não. Macho demais. A hora dele é a hora dele. A hora que ele quer, a mulher tem que estar em condições. Que dia, meu filho? Não. Você não chegar a terra no pé, não deixar a coisa arrumada, né? E preparando. Às vezes você prepara um dia para poder ir usufruir daqui. É, mano. Mulher é muito diferente de homem. É muito diferente de homem. Você já viu? O animal, a égua está lá apartando, tranquila, não está nem aí. E o cavalo está do lado de cá. Tá, entendeu? Aí tem uma cerca, ele rebenta a cerca, tudo, etc. E sai lá, a pobre da égua está lá apartando quietinha. Mas é égua, gente, é cavalo. Aqui não. Aqui não. Aqui nós somos gente. Nós somos gente. E às vezes até depois fica agressivo, fica com raiva, não sei o que, etc. Tá. Mas que dia que você pode ter? Isso aí gera, em vez de gerar amor, porque amor é convivência. Né? Amizade, gerar amizade, gerar amor. Gera um ambiente de ódio, sabe, de desprezo. Você passa a ter aversão pela coisa em vez de ter prazer. Ou não é por aí? Não é por aí, não? Outra coisa que o homem também costuma fazer muito errado é se envolver com o trabalho demais. Demais. Então ele chega em casa morto. Morto. Que hora que a mulher conversa com ele? É a hora que ele chega em casa. Né? Que hora que ela quer ter um tempo com ele? Aí ele chega morto. Ele já vai chegando, já vai falando. Ah, eu tô cansada. Hoje eu estou cansada. Hoje eu estou não sei o que e tal. E pá. Aí ele não tem cansaço para ir jogar bola. Ele não tem cansaço para poder ir na academia. Ele não tem cansaço para. Mas a hora que vai conversar com a mulher começa a conversar com ele, dorme. Ele dorme lá, porque. Nossa, eu não. Você está falando comigo? Ah, então desculpa. Né? A conversa não flui, não tem amizade. Não, envolvi demais com o trabalho. Trabalha demais. Tal e etc. Você não pode, você tem que pensar que você tem casa. Você tem que pensar o tempo. Aquele tempo dela é dela. Aquele tempo lá dos seus filhos é dos seus filhos. Aquele tempo lá da sua casa é da sua casa. Amém? Então, ó, agora, para tudo, porque eu vou para casa. Eu vou para casa. Põe ordem nas suas coisas, no seu trabalho. Sabe por quê? Porque o que pode acontecer? É que isso... Aí vai passar 20 anos, né? Presta atenção. É. Você começa aí normalmente com essa loucura com uns 25 anos. Quantos anos você tem, Fernando? 34. Já tem quantos anos você está nessa loucura? Uns 5 ou 6 anos. Então é assim. Tem que viajar e tal. E pensa que está fazendo vantagem. Eu vou viajar porque não sei o quê. Eu vou não sei para onde. E etc. E a mulher sozinha. E a mulher não tem tempo para conversar com ele, a mulher não tem tempo. Tá, aí vai passando. O tempo passa quando. Aí chega. Vai rápido. Como você pensa que não, passou 30 anos. Aí quantos anos o homem tem? 50. Aí o homem tem 50 anos. Aí ele começa a chegar na mulher. Aí ele começa a aproximar da mulher. Ficar mais perto da mulher. Mais dependente da mulher. E é essa hora que a mulher não quer ir de jeito nenhum. É essa hora que a mulher não quer conversa mais com ele, não quer mais nada com ele, e ele fica ali. Enjoado, sabe, se metendo nas coisas, dando palpite dentro de casa, e ninguém mais considera ele, nem filho considera, ninguém considera mais ele, fica aquele velho dentro de casa. E aí ele quer a companhia da mulher, aí ele quer a proximidade da mulher. Então são inversões de valores. Amém? A hora mais boa, quantos anos, não precisa, a mulher não precisa falar quantos anos, não. Mas você tem 34. Você tem 34, então normalmente a esposa tem menos. Normalmente, né? A esposa tem menos. Mas essa hora, esse tempo, quando o menininho está pequenininho, é que você vai brincar com a criança. De repente você quer brincar com seu filho, ele não brinca mais. Ele não brinca mais. Hoje ele está uma manja aí, não brinca mais. O tempo que você tem que brincar com seu filho. O tempo que você tem que desfrutar e usufruir da jovialidade da sua esposa, do seu marido, etc. Foi embora. E vai chegar um tempo que ela não quer saber mais disso, meu filho. Amém? E nem você. E nem os filhos. Ou a gente brinca com o filho na época que o filho está de brincar. Passou da época, como é que você vai brincar? Então, aí você está lá com 40, 50 anos, vamos fazer outro, vamos arrumar um, né? Também não vai dar certo. Pode até arrumar um filho, né? Mas não funciona, não dá certo. É assim, Lucimar? Quando a gente chega nessa idade, você não começa a aproximar da velha, Lucimar? Aí a Vera não ficou quantas vezes em casa sozinha, e você trabalhando, e você trabalhando, e você trabalhando. E o que, que resolveu, Lucimar? Pois é. Hã? Pois vocês viram bem, né? Não sei se ela... Você... Hoje você está vivendo bem, não sei se ela está vivendo bem. Né? Mas quantas? Ó. Hã? Foi grande. Foi bom ou só prejudicou? Só prejudicou. A esposa hoje, às vezes, ela pode não falar nada, ela pode aceitar a situação, ela pode administrar. Ela é uma filha de Deus, ela tem sabedoria, ela tem fé, etc. Mas será que todas são assim? Não. Lucimar tem que levantar a mão para o céu, porque a esposa... É diferente. Ela é uma, eu conheço, pelo que eu conheço, é uma mulher de Deus, uma mulher da, etc. E se não tinha metido o pé no saco dele, ó. Tá bom, meu filho, gosta. Hã? Hoje anda. É? Quais foi? É? Pois é. Amém. Aí eu pergunto, vocês querem isso para vocês? Você quer isso para você? Você quer? Você quer? Então tá aí. Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Vilmar e Adora. E o que eu estou falando aqui não é eu o retrato do que acontece, Vilmar? Cadê o microfone? Não é assim? Quer isso para você? Não, então corrige enquanto é tempo, Vitor. Você tem que arrumar enquanto é tempo. Você tem que arrumar. Se você é escravo do serviço, liberta.
Eu já fui escravo, né? Trabalho,
você já ficou
bastante.
É? E assim por diante.
O senhor falando aí, esses dias a gente estava conversando, aí eu falei para o Marcelo, não, a gente não tem esse problema, não. Aí eu lembrei, um dia, a Marielle aqui, mais o Edilson, a Marcela estava com muita amizade com ela, né? E ela ligava para o celular da Marcela, e sempre ligando, elas conversando. Aí a conta do Edilson chegou, a conta de telefone, aí o Edilson viu o número da Marcela lá. Aí, por coincidência, ele ligou para ela e eu atendi. Aí eu... Pois não, pronto. Aí o Edilson, quem tá falando aí? Ah. Aí eu também fiquei assim, porque era um homem falando, eu falei, uai, quem tá falando aí? Aí ele ficou assim, não, eu quero saber, uai. O telefone da minha esposa, você tá ligando pra ela? É. Eu falei, uai, o telefone é da minha esposa, você tá ligando pra ela? E ficou esse negócio assim, com muita dificuldade, eu entendi. Eu conheci a voz dele. Falei, uai, Edilson, é você? Ele falou, uai, Vitor, é você? Aí eu falei, não, certamente é a Marcela que liga pra Marielle, a Marielle liga pra Marcela.
Pois é.
Aí eu fui ver, falei, tá vendo? Quase que nós brigamos pelo telefone.
Né?
Eu falei, oh, sai na rua.
Pois é. E às vezes até depois, pra poder até provar, né? Que focinho de porco, não é tomada, né, filho? Já foi embora com a... E estraga o relacionamento. Então, se você pega uma coisa dessa e tem dúvida, tem qualquer coisa, isso vai gerando problema. Não é assim? Então, vendo a situação que o Lucimar e a Marielle passaram, você vai querer fazer a mesma coisa? Estragar? Porque vocês estão estragando. Vocês estão arrebentando. E a vida a gente só tem essa. Ao homem foi dado morrer, nascer viveu uma vez só. Viveu? Conseguiu viver bem?
Um espírito doentio mesmo, um espírito maligno mesmo.
Pois é.
É uma coisa muito séria.
Ou enfia o homem no trabalho, ou escraviza o homem e deixa a mulher sozinha, a mulher passa o tempo dela e desilude. Porque é ilusão. E depois ela desilude, ela não quer mais saber. Aí o homem acha que é vontade. Eu estava trabalhando. Eu estou trabalhando. Ele acha que justifica o fato de estar trabalhando. Eu tenho que trabalhar. Eu estou não sei o que, vou viajar, não sei para onde, não sei para onde. Meu filho, lá o casamento vai embora. Amém? Amém?
Amém.
É por aí ou não?
É por aí. Foi só 18 anos de luta.
Hã?
Foi só 18 anos de luta.
Foi 18 anos?
Pesada mesmo foi.
Então explica para nós.
Não, mas tá bom. Foi assim, quando o Sirlei chegou em casa, que eu comprei a semijoia dele, né? Aí estava detonado o casamento. Aí começamos a estudar o evangelho com ele e tal, e ele só com exemplo de vida, né? E foi mudando aos pouquinhos, mas não foi rápido também não, foi longo o tempo.
Amém.
Hoje a gente vive bem, graças a Deus.
Amém. Deus abençoe vocês, né? E o Vimar mais adora? Não, passa pra...
Amém. O que o senhor falou aí, que eu estava falando aqui, tudo é verdade, que o tanto que é importante uma reunião de casais, principalmente para essas pessoas mais novas que estão casando agora e tudo, e pensa que tudo vai ser maravilha, mas não é verdade. A lua de mel eles vão ter depois de 20, 30 anos de casado aí, que eles vão ter a verdadeira vida mesmo. Que seria... A mim, às vezes, a pessoa pensa que tem um infortúnio, né? Mas não é. Mas para eles conscientizar disso, prestar atenção no que o senhor falou, que tudo é a pura verdade.
Amém.
É a realidade, não é ilusão, não é fantasia, nem nada. É a realidade mesmo.
Amém.
E quanto à nossa vida aí, igual, por exemplo, o senhor falando... de o tempo que você tem, que corre atrás, e é que eu vou trabalhar. Eu lembro que uma vez o senhor esteve lá na firma onde eu trabalhava, o senhor falou para mim, viu, maior, para um pouco, tira um tempo para Deus, procura, busca Deus no que trabalhar, isso aí vai ficar aqui. E o que, que aconteceu? Eu não parei, né? Eu fiquei pensando assim, não corri muito igual eu brinco, correndo atrás do rabo, nada. Eu procurava mais só a sobrevivência mesmo do dia a dia, minha era o que importava. Mas mesmo assim, eu não dei ouvido, que igual o senhor falou para mim, naquele tempo mesmo que o senhor conversou comigo, eu tinha 6 meses que eu não tirava um dia de folga, eu trabalhava todo dia. 14 horas por dia.
Achava que estava fazendo vantagem.
É.
Né? Achava que estava fazendo
então,
vantagem.
Então, e aí fica aquela coisa, vem a consequência.
É. Aí você desprezou, dizer, seus filhos cresceram, você não pôde nem conhecer os seus filhos, talvez novos. Não brincou com seus meninos.
É.
Não, fez, né, não teve tempo com os filhos.
É,
a sua esposa, que naqueles dias, naquele tempo, né? Era a hora que ela talvez estava em condições de levar uma vida de casada, etc., que poderia fazer alguma coisa e tal, fazer ali, tem uma vida ali, a vida.
É.
Agora, se Deus não tivesse tido misericórdia de você, você não teria ela aí hoje.
É.
Foi Deus que teve misericórdia dele. Ela... Porque Deus teve misericórdia dela, dele. Ela é um fruto, como a Maria Alice falou, 18 anos atrás, é isso? O Sirlei encontrou com ele, pregou o evangelho para ela, tal, etc. Tal. Hoje o Lucimar, bem, o Lucimar está aqui, porque a Maria Alice segurou. Hoje o Vilmar está aqui, porque adora.
Persistiu.
Segurou.
É.
É.
Vou passar a palavra
para
irmão está falando da Maria Alice, né? Agora o irmão está falando da Maria Alice, que ela acreditou quando o Sirlei falou e tal. É. Mesma coisa, né? Com muita dificuldade, eu venho esperando, né? E acreditando e
pois é, e eu vou fazer uma pergunta. Você se arrepende do sacrifício que você fez para poder segurar seu casamento?
Não, de jeito nenhum, não arrependo.
Pronto. Então, isso é o conselho também que eu dou para a Marcela, para o Vitor, porque se a Marcela não souber, ela vai estragar o casamento dela. Eu dou o mesmo conselho para a Danúzia.
Amém.
Se você não souber, se você não tiver sabedoria, você vai estragar o casamento. Que o seu marido, ele também vai ter, né? Porque pode ser que ele erre, pode ser que ele não entenda, pode ser que ele não ouça agora. Então aí você, né, o conselho que eu dou é para os dois. Ou é pro Vitor fazer o que ele tem que fazer. Porque lá naquela época eu não conhecia o Lucimar nem o Vilmar. Mas agora vocês dois, quase todos foram eu que casei vocês, eu que fiz o casamento de vocês. O Júnior, mas a Ana, esses dias aí se trepando aí com coisa, pode ter certeza que era falta de puxar a orelha suas. Entendeu? Descer o cacete, não sei dois. É, principalmente no homem. Concorda, filha?
Amém, verdade.
Amém? Põe a boca no mundo, você vê que não está dando certo. É, clama a Deus, vem e fala com a gente. E, por quê? Porque é muita ilusão. A gente pensa que é o dono da razão. E que do jeito que a gente está fazendo, está certo. A gente pensa assim, né, dona Maura? Você dá ouvido a Deus.
Tá me impressionando, hein? Deixa um pouco pra lá.
Amém. Então tá, outra pessoa pega aí o microfone. Vai lá.
Não, mas é verdade. Assim, a gente vai... O que a gente consegue vencer... pela razão, não pela ilusão. O que você consegue vencer... Você vai ver que Deus tem razão. Então é melhor você ouvir a verdade mesmo, porque é isso que vai salvar a sua vida, é isso que vai ajudar no seu casamento. Então assim, lá na minha casa, o que eu consegui vencer, Deus tem me abençoado. Então assim, o senhor está falando aí de trabalhar muito. Eu tenho esforçado para não viver iludido com o trabalho. Então assim, isso tem me ajudado, né, com os meus filhos. Eu tenho aproveitado mais essa época. Eu tenho aproveitado mais. Às vezes eu fico até muito lá em casa. Mas assim, graças a Deus que Deus abençoou meu trabalho. E eu não vou caçar mais confusão. Eu até falo para Danúzia, eu sou abençoado naturalmente. Eu não preciso ficar correndo atrás das coisas. Eu não fico pedindo isso ou aquilo para Deus. Eu tento confiar em Deus para mim viver o Evangelho. Porque eu sei que vai ser melhor para mim. Então, naquilo que eu consegui vencer... Naquilo que eu consegui viver o Evangelho, tem sido muito melhor para mim. Então Amém. Eu prefiro escutar a verdade do que ficar iludido, com certeza.
Amém. Trabalhar o normal, não é assim? Mas o que a gente fala, questão de prudência, é para separar. Você tem a hora, tudo tem o seu tempo, não é assim? Então a gente tem que ter prudência e separar o tempo que pertence aos filhos, o tempo que pertence à casa, o tempo que pertence à família, o tempo que a gente tem que usufruir dele. Amém? Porque senão vai depois gerar problemas. Daqui para como é que chama? Esqueço o nome. Lá de Palma mesmo. Aqui, ó.
Amém. Realmente, a gente tem que viver isso, né? Porque assim, se esforçar, porfiar, para a gente ter um bom casamento, né? E o que Deus quer mesmo é que a gente tenha paz, né? Que a gente consiga com o conhecimento que ele tem dado, com o espírito que ele tem dado a nós, que a gente possa viver bem dentro da nossa casa.
Amém. É. Amém. É. Amém?
Amém.
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 Então, que Deus abençoe você. Jurandir, é por aí, Jurandir?
Amém. É isso mesmo. Deus tem dado toda a condição, né, para a gente viver melhor. É. Tem ensinado, tem orientado. É. A gente vem aqui, né, um aprendizado grande de muitas coisas que a gente ainda não sabia, mas que agora a gente possa colocar em prática.
Amém.
Né? Vai nos ajudar. Amém.
Amém. Agora, vamos fazer uma outra coisa. Vou pedir agora assim. Gabi, dá um. É, não é, começando com você. Começando com você. Vou passar você também. É, a sua opinião a respeito. Foi corrido o encontro? Foi meio corrido? É, a tripulação um pouco grande, muita resistência. Muita dificuldade nós tivemos para realizar esse encontro. Aí, então, agora, a gente pergunta o quê? Nós já estamos chegando no fim. É, qual, né, o juízo que você fez em relação a tudo que você viu? Você acha que teve algum aproveitamento? É, jovem, um casal jovem. Depois, nós tivemos ouvindo ali os mais velhos, assim, né?
Eu acho que, assim, apesar de ter sido um pouquinho corrido mesmo, né, 3 dias, mas a gente vive tão carente, né, assim, eu e o João Pedro, a gente tinha essa percepção de que faltava um pouco, assim, alguma coisa mais direcionada e tal. Então, apesar de ter sido corrido, para mim foi muito importante, eu aprendi muito. Porque nasci aqui, cresci aqui, mas acabei de me casar.
Exatamente.
E tinha um pouco de insegurança, né? Tinham coisas que a gente tinha realmente dúvidas e que foram esclarecidas aqui. E eu acho que para a minha vida, que está se iniciando, foi muito proveitoso. Porque Amém. Daqui para frente eu tive os meus olhos abertos mesmo para muitas coisas. E quando vierem os meus filhos, eu já tenho, né, uma noção do que eu... Como é que eu vou conduzir minha casa. É muito bom, muito interessante. Eu gostaria que a gente tivesse pelo menos um por ano.
Amém.
Amém.
Amém mesmo. E o João?
Amém. É, eu achei muito interessante para mim e para a Gabriela. Valeu demais. Porque é igual ela comentou. Embora a gente foi... Eu saí um pouquinho, mas a gente foi criado aqui dentro. Nunca teve uma palavra tão clara, ou talvez eu nunca tive o entendimento necessário para entender ela. Mas para a gente ficou muito claro. Então foi uma palavra bem direcionada, foi uma palavra bem aplicada, né? Então não foi... Se eu ler os mesmos trechos que o senhor leu ali, eu não vou ter esse entendimento hoje, ainda, né? Eu não vou ter esse entendimento. Então foi uma palavra muito aplicada, foi uma palavra muito direcionada para o casamento. E como a Gabriela falou, várias dúvidas que eu tinha... que a gente tinha, foi sanado. Então, teve a riqueza, teve o adultério, teve o divórcio. São assuntos que inclusive, servem para a vida da gente. Acho que o Fernando comentou isso ontem, para saber divulgar o Evangelho. Então, a gente convive com outros casais, a gente tem outros amigos.
Amém.
E a gente tem que saber falar, ter a postura. Não, a igreja, nós pensamos assim.
Amém.
Então eu acho que valeu demais. É, o fato da gente hoje ter argumentos para conversar com outros casais, poder ajudar, poder divulgar o Evangelho e poder dar o exemplo na nossa casa, né?
Amém.
Então, tô com 7 meses de casado, recém-casado. Graças a Deus, meu casamento é muito abençoado. Eu acho que não tenho nem... Eu só tenho que agradecer mesmo.
É.
Tá recente, é novo e tudo, mas... está sendo muito bom. E o encontro veio só para agregar e confirmar algumas dúvidas que a gente tinha. Então a gente tomava algumas decisões sabendo que Deus estava conduzindo, mas ainda sem entendimento. E foi bom ver que a gente estava indo no caminho certo.
Amém.
Então Eu só tenho a agradecer, eu achei muito importante. Eu acho que as palavras, tanto no encontro de jovens, que eu também participei, no encontro de casais, é importante, porque é uma palavra direcionada, vou usar o termo mastigado, né? É um evangelho mastigado. Então, eu acho que ajuda a igreja a ter um só pensamento. Então, tira aquela dúvida de eu falar uma coisa, o João do Pércio comentar outra, o outro ter outra opinião. Na verdade, nós devemos ter uma opinião.
Amém.
Porque o evangelho é só um.
Amém. Então, é isso. Amém. Graças a Deus que vocês souberam bem, né? E é isso mesmo. A intenção nossa é essa. Nada mais, nada menos é porque essa nossa intenção, como o João Pedro falou aqui, é o seguinte: a igreja é a luz para o mundo. Então você, a pessoa que trabalha hoje, que está envolvido com as coisas, com o mundo, etc., tal, tem que fazer, você vai, de repente, ter contato com outros casais. E que Deus abençoe vocês, para que vocês façam prevalecer a opinião, que não é só sua, é a opinião de Cristo. Então, por que a gente vive desse jeito? Porque nós somos cristãos. É por isso que a gente vive dessa forma, né, João Pedro? Então, amém. Que realmente a gente tenha alcançado o objetivo. Você representando lá Fortaleza. Dimitri e a Maiara.
Amém. Foi muito bom, né? Acho que isso ficou bem claro aqui de tudo que Deus falou. A gente... eu estava lembrando aqui de quando eu, pouco tempo antes de eu casar, lá no trabalho, meus patrões até falavam: rapaz, você vai fazer besteira. Eu falava, até lembrava da reunião também, o irmão Rocinho também fala para a gente evitar o negócio. Mas ele falava até assim, que rapaz, você vai casar e no final do ano você vai estar separado. Né? Justamente lembrando, na verdade, o que está acontecendo no mundo. Né? Que realmente os casamentos hoje em dia... A gente sabe que não tem muita duração. Aí, mês passado, a gente fez um ano já, agora. E assim, eu tinha muita segurança, não em mim, mas, na verdade, naquilo que a gente já vinha ouvindo, né? O evangelho que a gente vem ouvindo, né? As palavras, até as reuniões de casais que a gente participava, a gente vai tendo uma certa segurança de poder viver como Deus fala, né? Só que nesse um ano a gente já... assim, ver que quando você passa, né, quando você vai vivendo o casamento, as coisas que vão acontecendo, as situações que aparecem, vai te fazendo ver que, na verdade, você tem muita coisa para aprender.
Amém.
Né? Então, eu acho assim, para mim, esse encontro foi muito bom nesse sentido, porque me fez, né, entender muito melhor, agora já na prática, já vivendo a situação, principalmente assuntos que às vezes são pouco abordados, né? E no mundo hoje que é tão difícil você achar, entender o que é certo, entender o que é errado, né? Então, a questão da concupiscência, a questão, né, você falou do divórcio, às vezes, no caso nosso, a gente entender o que às vezes pode chegar a levar àquela situação, é isso, enfim, e é como o senhor falou, fazendo a gente também ser capaz de ser a igreja que Deus está querendo, de ser luz para o mundo, né? A gente, se Deus quiser, está voltando e poder, de repente, ser, quem sabe, uma casa fundada nesse evangelho, nessas palavras que foram faladas aqui. E quem sabe até ajudar, né? Quantas pessoas a gente conversa, como o João Pedro falou, a gente conversa com muita gente que tem essa dificuldade também, que passa essas situações, que às vezes eu também ainda não estou passando, mas que às vezes até acho que Deus... coloca na gente essa missão, né, de poder,
então,
ajudar.
Valeu.
Amém. Graças a Deus foi muito bom.
Amém.
Amém.
Foi importante. Amém. E você?
Amém. Eu tenho
Lorena
um pouco
do Lupé.
De casada, e a gente vai vendo que não é mil maravilhas, né? Vão surgindo os problemas. Apesar da gente ter muito tempo de namoro, o casamento é diferente.
Se vocês souberem aplicar as regras direitinho, vocês vai ser maravilha a vida inteira.
Aprendi isso aqui.
Vai ser.
Graças a Deus pelo encontro. Uma bênção. E acho que a gente aprendeu muito. E se a gente colocar em prática, vai ser uma bênção mesmo.
Vai ser a vida inteira. A tendência é, não tem motivo para não ser. Se você souber administrar ele também, Vamos fazer bombado. Vai ser maravilha a vida inteira.
Amém.
Amém?
Muito bom. Valeu demais.
Eu vou torcer para isso. Amém? Amém. Léo. Rapidão. 30 segundos. 30 segundos.
Amém. Muito bom. Ah. É, eu estava aqui conversando com a Jade. A gente sai lá de Araguaína para vir aqui pensando como é que vai ser um encontro de casais. Que é. A gente nunca frequentou um. Aí, mas fica bem claro que foi, que é realmente a palavra propriamente dita. É. Né? O Evangelho. É. Na verdade, tudo resume no Evangelho. Que a gente vê outros encontros de denominações. Fazem essas coisas, igual o senhor falou, que na verdade emoção. Não vai ajudar, só emoção, não vai ajudar em nada. Quando voltar lá para casa, o pau quer do mesmo jeito. E que na verdade Deus quer é convertimento. Né? Que a gente se curva diante de Deus mesmo. Assim, abaixa a bola para Deus, no que Deus está falando. Mas amém. Muito bom. Amém.
Amém. Vamos ver aqui? Vamos ver. Ramiro. 30 segundos para você, Ramiro. É.
Amém. Foi, eu vejo que todos os assuntos que foi falado foi muito importante, né? Muito aproveitoso, que foi falado, como o João Pedro falou, bem mastigado, né? Problemas, situações que a gente vive no dia a dia. E quando tem um relato, tem aquele ditado, quando você vê a casa do vizinho pegando fogo, a sua corre perigo. Então, quando fala de ciúme, você já traz para sua casa, fala, tem que tomar cuidado, que isso daqui é uma peste, se vir, né? Dinheiro, trabalho, tudo isso você já traz para sua vida, fala, eu tenho que cuidar aqui, eu tenho que policiar a minha casa, porque, e se sua casa tiver também, está disposto a lançar fora, porque é um mal, é uma concupiscência, mas foi muito bom mesmo. Eu poderia falar assim, eu tenho 30 anos que eu já ouço o Evangelho, não vai acrescentar nada para mim. Mas, por incrível que apareça, acrescenta muita coisa. Quase 100%.
Amém.
Muito importante.
Amém. E aí, você? Você mesmo, hein? Você... Não é você mesmo, hein?
Foi muito aproveitoso mesmo essa reunião, porque... Tudo que estava acontecendo aí, estava acontecendo comigo.
É?
Verdade. Não tinha tempo, não tinha nada. Não aproveitava os filhos. Não aproveitava a mulher. Não queria conversar com a mulher. Chegava cansado, não queria conversar. Chegou um tempo que já estava desgastante já. E essa reunião vai melhorar muito minha vida. Com minha esposa e com minha filha.
Amém.
Amém.
Pois é. Você concorda? Sinto novo... sadio, né? Esposa jovem, sadio. E de repente a gente, por falta de sabedoria, às vezes até por falta de uma ajuda, né, filho? Uma ajuda assim, ouvir alguma coisa de Deus. A gente joga fora. E depois lá na frente, lamentar, com a cabeça já branca, se Deus tiver misericórdia, a gente ainda vai ser salvo. Né? Vamos dizer assim, pela misericórdia de Deus. Mas por que não viver bem agora? Por que não aproveitar a oportunidade que a gente tem de ser feliz agora? Né? Concorda? E aí? E é interessante que você reconhecendo e pensando, eu vou colocar isso em prática, é o que nós queremos. Se acontecer com um casal, eu já vou ficar satisfeito. Né? Se atingir um, eu já vou ficar satisfeito.
É verdade, é o que a gente estava conversando aqui, né?
Atenção, silêncio.
A gente vai ouvindo a palavra e conversando, né? Falando, isso aí tem que melhorar, isso aí a gente pode fazer, tentar mudar. É uma palavra que às vezes é um pouco difícil, né? A gente escuta, que se a gente fizer, né? O casamento a gente vai muito bem. Mas é um pouco difícil de colocar em prática, mas a gente tem que tentar, sim, né? Às vezes, quando for... É igual eu falo assim, a semente foi lançada, né? Muita coisa foi falada em pouco tempo, mas quando acontecer na nossa casa, a gente vai lembrar do que foi falado e pensar, né? Duas, três vezes antes de fazer, tomar qualquer decisão ou ter qualquer tipo de reação. Então foi muito importante, igual nós estamos aí com 5 anos de casado, já tem filho. Muitas dessas coisas ainda não aconteceu na nossa casa, graças a Deus, mas muitas dificuldades a gente já passou, tribulação com o filho, com casamento, né? As coisas vêm acontecendo. Mas é muito bom a gente ouvir, porque muitas coisas abrem os nossos olhos antes de acontecer.
Isso.
Que a gente vai poder evitar antes de acontecer, né? Principalmente, igual eu estava falando ali, é muito bom para esses casais que são novos, assim como eu também, né? Mas que casaram agora, ouvir essa palavra, da forma como foi falada, que fácil de entender, ajuda muito a tentar, pelo menos, evitar que muitas coisas aconteçam dentro do lar da gente. Amém.
Vocês são, você pode se considerar um casal, você falou casal, os casais novos e tal, né? Como se ela não fosse, né? O casamento deles tem 5 anos. O casamento normalmente é para 30, 35, 40, né? No nosso meio é para esse tempo. 5 anos, está na hora, mas está naquela hora boa de você realmente aproveitar. Né? E acertar, parar as arestas, tudo aquilo que você vê que vai prejudicar a conversa. E a igreja está à sua disposição, à disposição de vocês para poder ajudar. Amém? Irmão Celinho.
Irmão, eu quero dizer o seguinte, que de tudo que a gente ouviu aqui, eu concordo ponto por ponto. Eu aceito como verdade absoluta, porque eu entendo que Deus é que falou, né? Aí, no começo, foi falado sobre a concupiscência. E os assuntos que vieram depois, todos eles tinham como base, vamos dizer assim, a concupiscência. E a gente... o que a gente precisa fazer agora, né? Vamos dizer assim, eu preciso combater a concupiscência, porque a raiz de tudo,
todos,
não sei se estou errado, a raiz de tudo que, né, foi falado sobre divórcio, sobre homossexualismo, né? Quer dizer, foram assuntos assim muito importantes para a gente, né? E assunto difícil para a gente ouvir, como a menina falou. Acho que para o senhor também, não sei, para o senhor não sei, mas assim, mas que a gente precisava ouvir, né, para ter entendimento, a gente precisa entender tudo, né, como, acho que nós, melhorou muito o nosso entendimento com relação a tudo. A concupiscência, sendo então a base de todo os controle, não é, a gente tem que combater essa concupiscência, né. Aí eu tinha feito uma pergunta para mim mesmo no primeiro dia, quando o senhor falou sobre concupiscência. O que eu preciso fazer para combater a concupiscência, que é um pecado, que é um mal, que atua muito fortemente na vida da gente, né? Atua muito forte. Eu preciso ter uma motivação. O que me motiva? O que me motiva é o que o Evangelho mostra para a gente todos os dias. Né? Jesus, ele desprezou afrontas, desprezou tudo, porque ele tinha... em mente uma recompensa. Nós temos uma recompensa, não aqui, não é? Porque o Evangelho, ele não dá, vamos dizer assim, o Evangelho, ele quer tirar a gente do mundo, né? Tem um objetivo, né? A gente tem o de Jesus Cristo é o que a gente precisa, é um novo céu, uma nova terra, é um novo corpo. Tem coisas que a gente precisa conquistar. E para conquistar, a gente tem que superar essas coisas, né?
Amém.
Vencer com a armadura que Deus tem nos dado, vencer com as armas espirituais, vencer essa concupiscência.
Amém. Amém. Bom, último, Marcelo, né? Cada pessoa novo, jamais idoso, etc. Psicóloga, né, filha? Vou ver o Marcelo. O que você achou, Marcelo? Achou alguma coisa na carinha do menino? Pra você foi bom, filho? Foi? Foi, né? Bom. Brincou bastante.
Não, eu acho que, assim, para a gente é uma experiência fantástica. A gente tem 7 anos de casado e a gente já havia participado de um encontro de casais da Igreja Católica em 2011. E naquele encontro, assim, ele é muito bom, né? Ele é, claro, ele é diferente, mas a diferença que eu sinto, assim, era a dificuldade que eu tinha, é que a gente sente a presença de Deus, né, na vida da gente. É muito intenso o encontro, a gente aprende bastante. Mas eu acho que aqui é o que eu acho muito bom e parabenizo ao senhor, principalmente pela didática, pela clareza, é que aqui a gente consegue pegar o evangelho e colocar de maneira mais fácil na prática do casamento, no nosso dia a dia. Que eu acho que é a dificuldade que a gente sempre tinha antes e que agora, para a gente está sendo muito bom. E a gente consegue ver a coisa mais na prática, a linguagem é mais fácil de entender, é mais fácil de tentar viver aquilo no dia a dia. É isso que eu acho que eu hoje imagino que é a dificuldade de muitas pessoas, que é praticar o evangelho, porque ouvir é muito fácil. Eu acho que ler a Bíblia é muito difícil, pelo menos para mim, e esse encontro ele facilita muito isso. Eu acho que isso é o grande ganho que a gente teve.
Amém. Quer dizer, muitos ensinamentos que com certeza podem ser estudados cada vez mais. Por exemplo, nós falamos superficialmente sobre divórcio, falamos superficialmente sobre concupiscência, mas todos esses assuntos, uma vez estudados com mais carinho, muita coisa a gente tem que aprender. E tudo isso está relacionado, com a vida da gente, né? Se é jovem, se é solteiro, vai ter também os seus problemas. Ou seja, um mau casamento não reflete na vida dos filhos? Reflete, desse tamanhozinho aí já começa. Ele já começa a sofrer a influência do casamento errado. E vocês, por exemplo, estão nessa idade agora, se vocês não souberem adequar realmente as coisas como elas devem ser, as consequências virão depois. E normalmente elas são amargas quando a gente não sabe colocar em prática da forma que deve ser. Bem? Então que Deus abençoe vocês, e com vocês nós vamos encerrar. E sejam tenha sido satisfatório para vocês, e na próxima oportunidade nós vamos estar novamente aqui, se vocês interessarem, acharem que foi bom, né? Nós vamos repetir depois em outra oportunidade. Bem, infelizmente não dá para a gente ouvir todo mundo. Bem? Amém, Fia? Você tem alguma observação? Foi bom? Amém. Amém. E a senhora? Amém. Então vamos agradecer a Deus. Infelizmente não dá para a gente ouvir todo mundo. Nós vamos encerrar de uma forma bem simples. Toninho, vai para lá. Nós vamos encerrar de uma forma bem simples. De que maneira? Vamos começar no começo. Menos emoção, mais razão. Que nada tire de nós a razão, né? Pensar, guarda, e não permita que nada tire. Eu prefiro que vocês saiam realmente conscientes da necessidade de se fazer alguma coisa pela sua casa. Amém? Pense. Sempre é tempo, ainda é tempo, se fazer alguma coisa pela casa da gente. Não é não, Lucimar? Está ali. Nós, eu, Lucimar, Vilmar, e etc. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, vamos orar. E terminarmos. Aquela música, Toninho, o que é que você está? Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por nos ter permitido falar, ter colocado em nossa boca assuntos extremamente difíceis e que normalmente normalmente são escondidos e falados no mundo, na mídia, de uma forma deturpada, falado às vezes de uma forma que não nos convence, porque na verdade a realidade da coisa nos é escondida, a verdade nos é omitida, e o que nós acreditamos que o Senhor nos tem feito é nos falar francamente, é abrir os olhos do nosso entendimento, nos fazer, meu Deus, entender que a ilusão, a falsidade, a mentira tem pouco tempo para durar, enquanto a verdade permanece, enquanto a verdade liberta, nos liberta. E é isso que nós queremos, assumir, admitir. Quanto nós precisamos encarar, enfrentar a verdade, aquilo que nós, que nos impede de viver bem e ter esperança, que nos impede, meu Deus, de saber que amanhã nós estaremos descansando nos braços do Senhor. Estaremos terminando uma carreira de forma orgulhosa, sabendo que o melhor foi feito e que não fizemos, Pai, às vezes por não saber fazer. O Senhor então nos perdoe a ignorância e nos ajude. Nós te pedimos em nome de Jesus. Salva as nossas casas. Liberta, Senhor Deus, os casais. Acerta o jugo entre nós. Dá-nos, Senhor Deus, a liberdade para viver em paz com Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos cantando a comer da minha mão. É fruto de uma reunião que foi feita nesse dia. Observa a palavra. É o que Deus sei quer que falar com você.
Falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou.
Teu perdão, hoje eu reparto o pão. de instrumento. O que eu quero, vou pedir a vocês. Abraça o cônjuge, abraça o marido, abraça a esposa. E pensa vocês dois juntos. Esse vai ser o nosso lugar, o lugar do nosso descanso. Esse vai ser o nosso refúgio. Quando eu estiver precisando, isso, certamente as palmas vão cessar, né? Quando eu estiver precisando, quando você estiver precisando, esse vai ser o lugar do nosso descanso. Amém? E o Senhor vai ser a pessoa onde nós vamos descansar. Amém? Quem estiver solteiro, quem estiver só, arruma um braço. Os meus estão aqui à disposição. Amém? Que Deus abençoe. Vamos cantar juntos mais um pouquinho e nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Amém? Amém?